Boa tarde, querido público do Grande Prêmio, espero que estejam todos muito bem. Estamos chegando aqui para mais uma edição do nosso Paddock Sprint, mais uma edição semanal para trazer aqui o que há de mais quente, mais recente no universo do esporte motor. Eu sou o João Pedro Nascimento, serei seu apresentador mais uma vez, como em todas as semanas, e vamos falar de Fórmula 1 no programa de hoje. Separamos dois assuntos aqui relacionados tanto ao futuro da categoria quanto ao GP da China, que acontece nesse fim de semana. Por coincidência, Carlos Sainz protagoniza os dois assuntos, mas vamos por partes. E o primeiro deles é para falar sobre o futuro do piloto da Ferrari. A gente já sabe, o mundo inteiro já sabe, que Lewis Hamilton será piloto da Ferrari em 2025 e vai ser companheiro de Charles Leclerc, o que deixa Carlos Sainz sem uma vaga no grid da Fórmula 1 na próxima temporada, no momento em que entra aqui na tela nosso comentarista Pedro Luiz Cuenca, que eu já passo a palavra, vamos fazer uma breve recapitulação do que vem acontecendo aqui até o momento. Então, o Sainz não tem vaga nesse momento para correr na Fórmula 1 em 2025 e busca opções, né? Como um piloto conceituado no grid da Fórmula 1, né? Um vencedor de corridas, um cara inteligente dentro da pista, sempre muito ciente do que está acontecendo na corrida. O Sainz é um cara que é sim pretendido por várias das equipes do grid, mas consegue se colocar numa posição de escolher a melhor situação para si no ano que vem. É claro que a melhor situação para todos os 20 pilotos da Fórmula 1 nesse momento é estar na Red Bull, mas não dá para a Red Bull ter 20 carros. Então, o que seria muito interessante, porque a gente teria uma categoria muitíssimo equilibrada e disputada, mas o Sainz analisa ali quais vão ser os próximos passos para o ano que vem. A Ferrari, obviamente, tem portas fechadas, já tem a dupla confirmada. A Aston Martin teve a confirmação da renovação de Fernando Alonso, que fica para o ano que vem. Lance Stroll parece que não vai a lugar nenhum, a não ser que queira. Então, a gente vai vendo aos poucos o desenrolar da formação desse grid do ano que vem. E a última notícia, a mais recente, inclusive, dessa terça-feira, é de que Carlos Sainz está em conversas com a Mercedes para 2025. Então, ele pode fazer o caminho exatamente inverso ao do Hamilton, que sai da Mercedes para a Ferrari, enquanto o Sainz avalia a oportunidade, a possibilidade de sair da Ferrari para a Mercedes. O contrato seria inicialmente de um ano, renovável por mais um. A gente vai falar um pouquinho mais desse contrato daqui a pouco, mas antes vou chamar o Cuenca para dar aí a primeira declaração dele. Cuenca, o que dizer das conversas, da negociação, né? Eu gosto mais dessa palavra, entre Sainz e Mercedes para 2025. Boa tarde.
Olá, JP. Olá, Carol, que está aqui nos bastidores, e a todos que estão nos acompanhando. É curioso esse caminho do Sainz, justamente por ser o caminho inverso ao do Hamilton, né? O Hamilton sai da Mercedes para a Ferrari, e aí a gente acha que vai bagunçar tudo, e na verdade o Sainz vai só aproveitar a vaga ali que está pintando, que está disponível, e assumir. Esse contrato de um ano é bem interessante, porque 2025 é o último ano do regulamento atual da Fórmula 1. A partir de 2026, a Fórmula 1 já tem um novo regulamento, especialmente focado nos motores, novos combustíveis, mais limpos. Então, é o último ano do regulamento, então faz um pouco de sentido. O Sainz está reticente ali, negociar só por uma temporada com a Mercedes, para ver qual que vai ser desse carro, qual que é o desenvolvimento da equipe, qual que é o desenvolvimento da montadora para 2026, para esse novo regulamento. Já há um tempo, há uma especulação do nome dele com a Audi, a gente vai entrar nesse assunto, para 2026, que é a entrada do novo regulamento, que é quando a equipe, quando a marca alemã, de fato, assume as operações da Sauber. Então, acho que o Sainz está realmente esperando essa grande mudança e estudando o mercado aos poucos. Então, primeira Mercedes, pouquinho ali, uma temporada, se for bem, renova, se não for, segue o caminho. Ele é novo ainda, então dá para ter essa flexibilidade aí, essa opção. Então, é interessante o movimento do Sainz, mas ao mesmo tempo é arriscado. Ele só parece estar querendo ficar aí na Mercedes uma temporada para não ficar parado, para não perder o ritmo, para não perder o bonde.
E entrando um pouco mais nessa seara aí, dessa questão do contrato, que foi uma coisa que me chamou a atenção, também pelo que você disse, a possibilidade do Sainz analisar caminhos, olhar para os lados, analisar não só a própria Mercedes, na qual ele estaria, mas quem sabe a Audi para 2026, como você disse, quem sabe a Red Bull para 2026, porque o Sérgio Pérez pode renovar, mas eu não vejo o Pérez renovando por múltiplos anos. Acho que o contrato do Pérez seria também, um possível novo contrato do Pérez também seria na base de um ano renovável, uma coisa do tipo, porque não é um piloto que tem realmente se destacado a nível de desempenho para ocupar uma vaga na equipe a longo prazo. É claro que o Verstappen é um piloto que, se a Red Bull puder, vai manter pelo máximo de tempo possível, mas a gente já viu alguns ruídos nessa temporada, ruídos esses que foram muito amansados, né, de algumas semanas para cá, porque monopolizaram o noticiário no início da temporada com uma verdadeira batalha interna lá na Red Bull. Mas por que não olhar também para uma possível vaga ali, caso alguma coisa aconteça nessa relação Red Bull e Verstappen, ou caso o Sérgio Pérez acabe ficando sem essa vaga em algum momento pós 2025, né, pós 2024, talvez para a temporada de 2026, né, pensando assim num cenário mais realista, imaginando, é óbvio, que o Sainz fecharia com a Mercedes para 2025. Então, não só o Sainz teria essa oportunidade de olhar para os lados, mas a própria Mercedes, de avaliar, né, o desempenho do Sainz, avaliar o que a própria equipe tem em desenvolvimento para 2026, quando entra o novo regulamento de motores, um carro que ainda é bastante problemático e que grande parte das notícias, grande parte das declarações que a gente ouve sobre ele são num tom mais preocupado. Recentemente até o Adrian Newey, né, o projetista da Red Bull, falou muito sobre isso, admitiu que é uma situação que ainda tem muitos pontos de interrogação, tanto em relação ao desenvolvimento do motor, quanto em relação ao desenvolvimento do chassi que vai ficar ali ao redor do motor, e que foi um regulamento que a Fórmula 1 começou a preparar depois dos motores. Então, o chassi vem para adaptar o motor e não o contrário, que é uma situação diferente do habitual. Então, a Mercedes também consegue avaliar isso e avaliar, claro, possíveis nomes para o futuro. Fala-se muito de Andrea Kimi-Antonelli, que está na sua primeira temporada de Fórmula 2. Enfim, queria saber como você enxerga isso, né? Essa questão do contrato ser de um ano. Você falou um pouco mais, mas acho que a gente pode, se debruçar um pouco sobre esse assunto, porque é uma oportunidade. Parece que fica muito claro que tanto o Sainz quanto a Mercedes se interessam pela possibilidade de uma parceria, mas talvez não a longo prazo, os dois com um pezinho atrás.
É bem isso mesmo, e você citou um nome que eu ia chegar, que é do Andrea Kimi-Antonelli, que a Mercedes está trabalhando, está fazendo de tudo para esse menino ser o futuro da marca na Fórmula 1, mas ele ainda tem 17 anos, ele é muito novo, ele está na primeira temporada na Fórmula 2, já está sendo especulado na Fórmula 1 para o ano que vem, seja na Mercedes ou na Williams. Então, a Mercedes sentiu, com a saída do Hamilton, sentiu a necessidade de acelerar esse processo do Antonelli, mesmo que tenha pulado outros nomes. E aí tem uma ótima análise da nossa querida Luana Marino no site, falando sobre isso, como eles pularam nomes como Frederick Vest, como Paul Aaron, que estavam mais preparados, estavam mais avançados do que o Antonelli, para trabalhar só no italiano, para trabalhar só nesse menino. Então a Mercedes está focada nele e não tem um segundo nome. E ainda é muito cedo para colocar o Antonelli. É um menino de hoje, 17 anos, ano que vem vai estar com 18. Ainda é muito novo, não é todo mundo que vai chegar na Fórmula 1 sendo um Max Verstappen, que com 18 anos já destrói a concorrência, consegue vencer corrida e tudo mais. Então, a Mercedes tem que estar pensando nisso e dá pelo menos mais um ano aí para o Antonelli se preparar, seja na Fórmula 2, seja numa Williams, né, no lugar do Logan Sargeant, por exemplo. Então, essa temporada 2025 pode ser o suficiente para o Sainz ficar ali, gastar aqueles 12 meses de contrato com uma equipe que o permite brigar por pontos, pódios, e depois seguir o caminho que ele queria, que é a Audi, que já vem sendo falado há muito tempo, como o pai dele seguiu com a Audi no Dakar. E aí, enquanto isso, a Mercedes vai trabalhando o Antonelli, seja Fórmula 2, seja Williams, para 2026, com um novo regulamento, colocar o menino ali. Então, as duas partes estão interessadas nessa questão de um ano de contrato. É bom para bom para a Mercedes, perdão, e bom para Carlos Sainz. Os dois ficam numa situação favorável com esse contrato de um ano e opção de renovação. Aí, se tudo der certo, se for uma ótima temporada, eles podem renovar, mas inicialmente é realmente um tapa-buraco e os dois estão cientes disso, na minha opinião.
E trazendo o Antonelli, inclusive, que nesse momento é nono colocado, né, na Fórmula 2. O início do Antonelli na Fórmula 2 não foi exatamente como a Mercedes e até como grande parte do público esperava, né? O Antonelli varre as categorias de base completamente, é campeão, nas suas primeiras participações em todos os anos, dá esse pulo, da freca, né, da Fórmula Regional para a Fórmula 2 e parece que dessa vez o título não vem. Claro que ainda tem muito campeonato pela frente, mas o melhor resultado do Antonelli até aqui é o quarto lugar em uma temporada protagonizada por alguns erros. Então é um piloto que vem em evolução, dá para perceber que está em evolução desde a primeira corrida. A Prema já não se encontra no mesmo nível de temporadas anteriores, isso é alguma coisa que também vale a gente ressaltar. A Prema andou no fundo do pelotão na primeira etapa da temporada, é uma coisa nova, né, para a Fórmula 2 com esses novos carros de 2024, e o Antonelli não faz exatamente o início de temporada que se esperava dele. Mas, como disse o Cuenca, é um piloto muito jovem, a Mercedes está focada no trabalho com ele, é um piloto que deu motivos para isso com o trabalho dele nas categorias de base até o momento, e é um cara que tem crédito, pelo menos nesse sentido de evolução. Então, eu também vejo da mesma forma, acho que é mais um ano de preparação na Fórmula 2, e a Mercedes certamente vai analisar os próximos passos para 2025, porque tem essa possibilidade, né, de trazer o piloto para o grid, não só para a equipe própria, mas talvez, por exemplo, para uma Williams, né, que é a sua cliente de motores, e tem o Logan Sargeant, que acho a possibilidade do Logan Sargeant continuar na Fórmula 1 pós-2024 é a mesma do, sei lá, do Verstappen deixar a Red Bull para pilotar pela Sauber. É uma coisa que não vejo. Então, é uma possibilidade para os dois lados. Então, é um caminho aí que vai se desenhando, porque parece bom para os dois, né? Conseguir fechar um contrato e olhar para o lado ao mesmo tempo. E queria saber de você, Cuenca. Acha que Carlos Sainz é um nome, é o melhor nome para substituir o Hamilton na Mercedes agora que o Alonso renovou com a Aston Martin? O Alonso confirmou a permanência, disse que quer ficar a longo prazo, inclusive, ver a Aston Martin pensando como equipe grande. Você vê o Sainz como a melhor opção nesse momento para formar essa dupla com o George Russell?
Sim, o Sainz tem uma qualidade na Fórmula 1 que é ele se adaptar a diferentes carros, diferentes equipes. A gente já tem, ao longo dos anos, a gente viu ele se adaptar a Toro Rosso, a Renault, depois ele foi para a McLaren, andou bem, depois ele foi para a Ferrari, andou bem, mesmo quando o carro da Ferrari não era bom. A gente tem ali uma temporada 2022 que talvez o Leclerc tenha sido mais consistente do que ele. Mas no geral, ali na Ferrari, o Sainz tem sido um piloto melhor do que o Leclerc. Em 2024, ele tem mostrado isso. Na McLaren, ele já tinha andado muitíssimo bem. Então, eu acho que ele é um piloto que se adapta bem. Ele tem uma boa inteligência ali durante a corrida, de pensar em estratégia enquanto a corrida está se desenrolando. Ele trata bem pneus. Pode ser uma boa adição para a Mercedes, que vive uma fase de. Que vive uma fase complicada, porque eles ainda têm um Russell tímido, digamos assim, ali dentro, e um Hamilton que já está de aviso prévio, que já está doidinho para sair. E então a Mercedes precisa de alguém que dê uma chacoalhada ali, que dê uma mexida nessa situação toda. E eu acho que o Carlos Sainz é um nome ideal para essa Mercedes, para o fato da Mercedes seguir evoluindo o carro, buscando pódios, buscar o retorno ao topo do pódio, eu acho que o Sainz, dos que estão disponíveis, é o mais capacitado.
Bom, concordo e acho que a gente já pode até ir passando para o nosso próximo tópico. É claro que essa questão envolvendo Mercedes e Sainz ainda vai trazer muitos desdobramentos aí ao longo da temporada, não é algo para agora. Não se espera nenhum anúncio para o fim de semana do GP da China, por exemplo. Então é uma conversa que ainda vai caminhando a passos lentos, até porque. Os dois lados acho que estão sem pressa nesse momento. Não vejo uma grande outra oportunidade para o Sainz que não seja a Mercedes nesse momento, imaginando, por exemplo, que não tenha uma vaga na Red Bull, porque a Red Bull é sempre a melhor opção, mas nesse momento ela tem dois pilotos, enquanto a Mercedes só tem um para o ano que vem. Então, assim, o contrato do Sérgio Pérez acaba em 2024, mas está numa situação de tentar se provar para renovar. Então, não dá para esperar para sempre, também você não pode correr o risco de esperar pela Red Bull e a Mercedes fechar com outro piloto, então é uma situação que parece, de certa forma, também um pouco encaminhada, porque a McLaren também tem portas bem fechadas nesse momento, e dali para baixo a coisa já começa a ficar mais difícil, né? Com essa questão da F1B, de carros que não vão apresentar a competitividade que o Sainz tem se acostumado, pelo menos nesses dois últimos anos de Ferrari, né? Agora. Indo para o terceiro, tem 2021, mas com um carro menos competitivo, como disse o Cuenca, né? Essa competitividade começou de verdade com a introdução do regulamento técnico 2022. Ferrari fez carros mais competitivos nessas duas temporadas e parece um passo à frente ainda em 2024, mais consolidado ali como segunda força da Fórmula 1. Então, a gente ainda vai ouvir falar bastante sobre essas questões e provavelmente traremos aqui outras edições do Paddock Sprint também sobre essa questão Sainz-Mercedes. Mas, Cuenca, tem uma polêmica rolando aí sobre esse fim de semana de Fórmula 1 na China. Vai ser o primeiro final de semana de corrida sprint, né? A Fórmula 1 vai fazer pela primeira vez o formato de corrida sprint no circuito de Xangai e um circuito que a Fórmula 1 não visita desde a pandemia. Então, só retorna em 2024. Tentou voltar no ano passado. Não deu certo, não foi possível. Volta em 2024 e já com uma corrida sprint. Não parece que essa programação caiu no gosto dos pilotos, né? Então, só para a gente ficar em dois pilotos que a gente pode. Que esse assunto foi reverberado nas últimas semanas. O Verstappen, como sempre, um pouco ácido, disse que não foi uma coisa muito inteligente da parte da Fórmula 1, deu uma cutucada ali na organização do campeonato, enquanto o Sainz disse que é uma coisa que pode gerar problemas. Depois de 4 anos sem estar lá, ele disse o seguinte: com esses carros, ir para a classificação apenas depois de 1 hora de treino, tendo alto desgaste da prancha e coisas assim, as ondulações da pista, todas essas variáveis podem tornar tudo muito complicado. E também ouvimos dizer que estão recapeando o asfalto. Então podemos ver algo como aconteceu em Istambul em 2020. Espero que não aconteça, mas existem algumas incertezas. Para quem está em casa pode ser emocionante, mas para engenheiros e pilotos é algo que, na minha opinião, não deveríamos correr o risco. Então, a sprint da China não caiu muito no gosto, né, desses competidores, pelo menos até o momento. As primeiras falas sobre isso até, de certa forma, trazem uma pequena surpresa, porque nada disso tinha sido falado até o momento, mas Verstappen e Sainz dão o tom aí de que não tem sido tão agradável assim pensar em voltar depois de 4 anos para uma pista e já partir para uma corrida, ainda que seja mais curta, depois de só 1 hora de treinos. O que que você acha disso, Cuenca, e o que esperar para essa sprint do GP da China? Teremos caos?
Espero que sim, como disse aí, o pessoal aqui em casa vai gostar se tiver caos. E se a gente parar para analisar friamente as reclamações dos pilotos, elas fazem sentido. Todas elas fazem sentido. A China está fora do calendário desde 2019. A gente não sabe como foi a manutenção dessa pista durante a pandemia. Afinal, a pandemia parou muitos serviços, especialmente ali na China, onde questões de medidas sanitárias foram bem rígidas, então ficou muito tempo fechado, ficou muito tempo parado. Depois fizeram deram essa recapeada na pista, que a gente não sabe como é que está a qualidade, de fato, do asfalto. Tradicionalmente, o asfalto ali da China é bem ondulado, é cheio de subidas e descidas, tem questões muito complicadas para o freio, tem aquela longa reta com uma freada dura, então, como a gente não sabe como é que vai estar com esse asfalto novo, se vai estar um sabão, se vai estar prendendo muito o carro, são questões válidas dos pilotos. E aí eles vão ter uma hora de treino, depois já é a classificação da sprint, aí no sábado já é a corrida sprint de manhã, e à tarde já é a classificação para a corrida, de fato. Então, é realmente complicado. Eles vão ter muito pouco para experimentar da pista antes da ação. E é uma situação muito parecida com a que vive a MotoGP todo fim de semana, que é um treininho e depois já é competição, já é para valer, já é valendo vaga. Então, a Fórmula 1 vai ter esse sabor. Espero que tenha o mesmo caos que a MotoGP costuma ter, porque é divertido. E ainda tem um fator extra que eu estava olhando aqui, que é o de pilotos que não correram lá na China, né? A gente lembra que desde 2019 não tem corrida lá. Então, vale lembrar que o Guan Yu Zhou não correu lá, apesar de ser piloto da casa. Pela Fórmula 1, ele não correu lá. Piastri não correu lá. Tsunoda, Sargent. O Russell fez uma corrida só com a Williams. Com a Williams, que, sinceramente, nem sei se conta muito. E o Albon também só fez uma corrida. Então, é uma coisa que a gente espera também para esses pilotos. São pilotos importantes do grid, alguns, como Piastri e Russell, e que a gente fica muito de olho no rendimento. A gente vai ter que entender como é que é esse rendimento dos carros e dos pilotos mesmo, de se adaptar de novo à pista. Não é uma pista fácil, possui algumas freadas muito duras, como essa do fim da reta oposta, algumas curvas bem traiçoeiras, como a primeira do circuito, que é praticamente 180 graus ali. Então, vai ser bem divertido acompanhar esse GP da China. Eu espero. E as últimas edições não foram das... A última edição, o GP 1000, pelo amor de Deus, foi horrível.
Já fico na expectativa para ver Logan Sargent na pista depois de uma hora de atividade, uma pista que ele nunca correu.
Fortes Coitado, emoções... A Williams deve estar pensando a mesma coisa. Tipo, só tem mais um chassi, não faz isso.
Se a Williams bater mais uma vez, ela vai ter que correr com um carrinho de kart, de rolimã, né? Porque tá realmente inacreditável o imã de acidente que a Williams se tornou em 2024. Foi só a Williams falar para o universo, olha, eu não tenho um carro reserva, que todo mundo resolveu bater na Williams, os muros resolveram atrair os carros e o Logan Sargent resolveu não saber aonde estava na pista de Suzuka, que para mim é uma das explicações mais inacreditáveis que eu já ouvi em toda a minha vida sobre um acidente na Fórmula 1. E foi dito pelo James Vowles, foi dito pelo chefe da Mercedes, então, da Williams, perdão. Então é realmente uma situação muito diferente do habitual. Cuenca, queria te perguntar, último fim de semana a gente teve Fórmula E em Misano. Duas corridas de pelotão, muita gestão de energia, muito contato, muitas disputas, trocas, uma quantidade absurda, centenária de troca de liderança. Então, queria saber o que você achou dessa rodada dupla da Fórmula E. Oliver Rowland venceu a corrida 1, depois de uma desclassificação inacreditável do Antônio Félix da Costa. Tem uma análise minha sobre isso lá no Grande Prêmio, inclusive, para o pessoal que está acompanhando entender melhor sobre por que a Fórmula E desclassificou o da Costa por uma mudança de uma mola do amortecedor do acelerador. Sim, essa peça existe. E na corrida do dia seguinte, Pascal Wehrlein voltou a colocar a Porsche no primeiro lugar, venceu, se tornou o primeiro a vencer duas corridas na temporada depois de 7 etapas. Então a Fórmula E agora tem 6 vencedores diferentes, de 6 equipes diferentes, em 7 corridas. Pascal Wehrlein está empatado na liderança do campeonato com o Jake Tennis, mas fica à frente por ter uma vitória a mais, 2-1. Então, Cuenca, como é que foi para você esse último fim de semana? Para mim foi muito cansativo, mas... tivemos duas corridas muito interessantes e eu gosto muito dessas corridas de pelotão. Queria saber a sua opinião sobre isso.
Olha, vendendo aqui nosso peixe, JP, nós dois fomos agraciados com grandes corridas. Você em Misano na Fórmula E e eu cobrindo a MotoGP no GP das Américas lá em Austin. Foram corridas espetaculares no sábado e no domingo nas duas categorias. Da Fórmula E especificamente, Eu assisti depois das corridas, né? Obviamente, já cansado do plantão, mas eu assisti. Eu gostei muito, eu gosto muito dessa pack race, eu gosto desse caos. Ao mesmo tempo que me irrita um pouco ali, alguns pilotos claramente tirando o pé no meio da reta em alguns momentos, me irrita. Mas eu gosto muito desse caos que a pack race transformou a Fórmula E. Eu tenho gostado. E acho que Misano foi uma ótima escolha. Roma saiu do calendário por diversos motivos. E a escolha de Misano foi muito boa. É um circuito que tem uns trechos ali bem interessantes de reta. A chicane que eles colocaram ficou muito boa, então proporcionou todo esse caos, esse bololô durante a corrida. E tinha alguns pontos de ultrapassagens bem interessantes. Eu acho que foi uma boa escolha da Fórmula E de circuito. O desenho que eles fizeram ficou bem, bem bacana. E as corridas novamente entregaram bastante. Eu admito que eu estou ainda revoltado com a punição do Da Costa, e ele também. Nas redes sociais ele não economizou aí nas críticas. Spinafro que outras equipes também usaram isso aí, essa peça aí que a FIA considera irregular, e tudo mais. Teve protesto, né, da Porsche, se eu não estiver enganado.
É, indicaram que vão apelar da decisão.
Pois é, que é bem justo. E a vitória do Verlaine ainda mais especial, na minha opinião, por conta do que aconteceu com o Oliver Rowland ali na última volta, de a energia foi-se embora e perdeu a corrida. Eu acho que a Fórmula E está num momento muito especial, tem feito corridas muito boas recentemente. Brasil foi excelente, essa rodada dupla de Misano também foi bem bacana. Acho que a única que deixou a desejar mesmo nesse começo de temporada foi lá em Diria, que o circuito também não ajudou muito, convenhamos. Mas de resto, a Fórmula E tem feito grandes coisas. Até a corrida do Japão, que o circuito era meio estranho, eu achei a corrida bem boa, do início ao fim.
É, eu gostei bastante da estreia no Japão. Quanto à Diria, é uma questão, acho que até mais importante do que a pista, é uma questão da própria Fórmula E, que precisa entender que corridas de pé embaixo, em circuitos permanentes, elas podem acontecer, né? Acho que dá para acontecer, mas em circuitos de rua, como diria, estreitos e tão sujos fora da linha de corrida, não tem como. Então, as ultrapassagens ficam muito prejudicadas e acho que é uma lição que a Fórmula E teve para o ano que vem e já para as próximas etapas em circuitos de rua. Se você não viu a etapa dupla de Misano da Fórmula E, que teve desclassificação na primeira etapa, teve, como disse o Cuenca, teve na última volta mudança de vencedor na segunda corrida, teve o Oliver Rowland, teve um problema com a energia. Tudo isso tem no canal do Grande Prêmio, emissora oficial da Fórmula E no Brasil, e você pode curtir todas as etapas dessa temporada e da temporada passada no canal do Grande Prêmio no YouTube. A Fórmula 1 volta nesse fim de semana, GP da China, de madrugada, naquele horário excelente para todos nós que trabalhamos com automobilismo. E a Fórmula E volta no dia 27 de abril com o EP de Mônaco. Lá mesmo, no mesmo traçado em que corre a Fórmula 1, sem mudança nenhuma, traçado certinho, igual que vocês já conhecem, mas com todo respeito, uma corrida muito melhor, porque os carros realmente se ultrapassam, tem disputa, tem batalha. E a classificação não decide o vencedor antes da corrida. Todas as atividades de pista acontecem no mesmo dia para não atrapalhar tanto o andamento do trânsito lá em Mônaco. Então é tudo no sábado. Treino livre 1, treino livre 2, classificação e corrida. Todas as sessões ao vivo no Grande Prêmio, como sempre, como você já está acostumado. E a gente volta com o Paddock Sprint na semana que vem. Vou agradecer ao Cuenca, agradecer a Carol, que está aqui, né, na produção, nos bastidores com a gente, e a você, que nos acompanhou em mais uma edição semanal. Terça-feira que vem a gente está de volta. Um grande abraço.